Temática do dia.
Seguimos com o programa Temática por aqui, são 11 horas e 9 minutos e novembro já está quase acabando, hoje é dia 28 e a gente não poderia deixar o mês passar sem falarmos da campanha Novembro Azul, que trata justamente da saúde do homem e o incentivo para que eles procurem mais os médicos, procurem mais os hospitais e realizem esses exames que podem ser considerados de rotina, né, depois que o homem atinge uma certa idade, principalmente para a detecção do câncer. E aqui no Novembro Azul a gente fala bastante também do câncer de próstata, porque ele é o tipo mais comum entre os homens e a causa da morte também mais comum de câncer vem desse câncer de próstata. Cerca de 28,6%, né, da população masculina que desenvolve neoplasias malignas acaba falecendo desse tipo de câncer. É um risco muito grande. E para a gente falar então um pouco sobre a saúde do homem, e também o trabalho de algumas entidades que se preocupam, né, com os tratamentos de câncer e em prestar apoio às vítimas ou aos doentes, nós estamos aqui com Caroline Dalemoli Bonotto, que é psicóloga da APECAM. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço.
A gente que agradece, né, Carol? Inclusive, o novembro já estava quase passando aqui. A gente costuma falar nesta data do Novembro Azul, mas é meio que só para a gente lembrar que o homem tem que ter esse compromisso aí. Porque não é só em novembro, né, que a preocupação deve surgir, ela deve ser constante o ano inteiro, essa preocupação com a saúde, né?
Com certeza. Vamos pensar que outubro rosa a gente trabalha bem forte a saúde da mulher e precisa do novembro azul para que a gente relembre, né, e deixe uma pulguinha atrás da orelha ali para que os homens se cuidem também. Porque a gente sabe que na situação do câncer, que é uma doença grave, a prevenção é o que vai nos ajudar.
Inclusive, vamos falar sobre prevenção e de que maneira se previne um câncer. Porque a gente sabe que muitas vezes ele está ligado a alguns hábitos e outras vezes não. Pega de surpresa, né? As famílias, as pessoas recebem esse diagnóstico de câncer também em diferentes fases da vida, alguns mais jovens, outros mais velhos. O que pode ser feito para tentar reduzir a chance de aparecimento, Carol?
Vamos pensar que nos dias atuais, tudo que a gente puder fazer em prol da nossa saúde vale a pena. Né? O câncer é uma doença grave, sim, existem vários tipos de câncer e a gente sabe que precisa da nossa contribuição para a saúde. O que, que nós podemos cuidar? Né? Estar atento ao nosso histórico familiar, investigação, se familiares mais próximos, pai, irmãos, tios, no câncer de próstata, propriamente dito. Né? Cuidar da nossa alimentação, ter uma alimentação mais saudável, evitar ingerir bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, o sobrepeso, a obesidade, né? Atividade física regularmente. Acho que hoje, se a gente for no médico para qualquer doença que a gente tenha ou predisposição a alguma doença, os médicos vão nos orientar a cuidar da saúde e uma das principais coisas é a atividade física, né? Você se cuidar para não estar muito acima do peso. Acho que essas coisas também estão valendo para que a gente evite. Porque o tratamento de câncer está avançando a cada pouco, né? A medicina evolui, a medicina avança, mas o tratamento ainda é muito agressivo. Né? O tratamento durante a doença do câncer é muito significativa para a pessoa, porque não é só o corpo que sofre. A parte mental também precisa de um apoio bem grande, aí que entra a APECAM, né, com o seu trabalho, e também não só do usuário da APECAM, mas de todos os seus familiares.
É, para a gente explicar até, Carol, a APECAM, ela entra, digamos assim, né, na vida dessa pessoa depois que o câncer já foi diagnosticado, ou há também um trabalho preventivo para essas pessoas que ainda não estão doentes ou que, né, enfim, não tem nenhum tipo de doença?
A gente trabalha bem forte também a prevenção, mas sim, para fazer o cadastro na APECAM tem que ter o diagnóstico de câncer e aí que a gente entra para dar o apoio e suporte para que essa família possa passar por esse período difícil com mais humano, né, de forma mais humanizada. porque nós vamos receber esse usuário, vai fazer o cadastro com o assistente social, né? A Neiva vai na casa, faz a visita, faz todo o diagnóstico, e aí depois vem para a PECAM para fazer o acolhimento psicológico e para que a gente possa ofertar o trabalho da PECAM hoje. A gente tenta que de segunda a sexta a gente proporcione para esse usuário o maior apoio possível, né? Com N atividades, com grupos diversificados. Hoje nós temos a oficina de artesanato, nós temos a oficina Mãos na Massa, que a gente aprende receitas diversas todas as terças-feiras. Hoje à tarde nós vamos fazer biscoitos de Natal.
Que beleza!
Bem legal. Na quarta nós temos o grupo de apoio, na terça de manhã também nós temos a oficina de yoga. Na quinta-feira, nós temos a oficina de Pilates. Então, a gente está tentando para que várias áreas que contribuem com a nossa saúde possam vir a fazer parte da PECAM, para que a gente possa dar o melhor suporte para esse período de tratamento, que é bem difícil. Até a semana passada, eu estava organizando as coisas para os relatórios finais do ano, né? E de quanto a gente está evoluindo e ofertando para que esse paciente tenha um suporte psicológico muito grande. É que ele realmente fique amparado pela PECAM, que ele possa fazer parte dos nossos grupos e também os seus familiares receber, porque como o câncer é uma doença muito grave, a família também precisa do suporte, porque acaba que adoece meio que todo mundo ali junto. Né?
Todo mundo se preocupa, se mobiliza em função da doença.
Exatamente.
Agora você já tem uma longa experiência, né, no tratamento, na conversa com essas pessoas com câncer, e você falou que um dos alertas, né, que pode ser aceso, né, em função do câncer, é: tive casos na família de câncer e por isso eu corro um risco maior também de desenvolver essa doença. É isso que geralmente vocês percebem também lá na PECAM? São pessoas que já vêm de famílias com outros diagnósticos de câncer? E a partir de que momento seria o ideal para a pessoa iniciar uma investigação, Carol, se é que isso é possível, para ver, né, se o corpo está saudável ou se o câncer também já começa a demonstrar algum sinal, enfim, a aparecer?
Sim, vamos pensar que é uma das situações que a gente precisa estar atento. Sim, se a gente tem casos na família, vamos pensar que o nosso cuidado com os exames de rotina, com deixar a nossa parte médica em dia, né, a nossa parte física, precisa ser cuidado com mais amor e carinho. O que a gente lê? Que, a princípio, se eu tiver, por exemplo, o pai que teve câncer de próstata com 60 anos... 10 anos antes, mais ou menos, eu preciso começar a fazer a investigação, né? Eu preciso começar a me cuidar antes. Mas eu acredito que nós, enquanto pessoas, né, responsáveis pela nossa saúde, se tem casos na família, vamos fazer os exames periódicos direitinho, vamos cuidar, porque em si, para a mulher já não é fácil, né? A gente fala tanto da mulher no mês de outubro, da rotina maçante, de várias atividades que a mulher exerce e que falta um tempinho ali de cuidado, de autocuidado, de amor próprio. E os homens, consequentemente, também, né? O homem, vamos pensar, que vai menos ao médico, se a gente for analisar no geralzão, né? Que tenta sempre em casa primeiro, né? O que vai organizando ali, receitas de casa, para que depois, quando fica grave, vai no médico. Então, que seja um alerta geral para os meninos que vamos antes, se tem alguma alteração física, vai no médico. Se tem alguma dor, vai no médico. Por exemplo, notou que o xixi está diferente? Vai no médico. Não vamos ficar tentando adivinhar o que é, uhum. o que a gente tem. Né? A orientação é sempre, vamos procurar ajuda. Hoje tem os postinhos nos bairros, né, o que facilita bastante a nossa vida, que a gente possa fazer os exames periódicos, anuais, que não se tenha aquele tabu do menino não fazer o exame de toque, que é um exame rápido, é um exame necessário e que vai salvar vidas. O que salva a nossa vida? É o cuidado diário, é a gente estar em alerta a qualquer alteração, é a gente notar que tem alguma coisa que não está legal no nosso organismo, vamos procurar ajuda. É, se não estou bem, e não só física, mentalmente também. Se a gente não se sente bem, vamos procurar ajuda. Hoje em dia a gente tem o amparo em vários lugares. Né? A gente tem os serviços administrativos, as instituições no município, e que estão aqui para nos ajudar. Não tem razão da gente sofrer sozinho, né? A gente pode procurar ajuda.
E com relação a esse exame, né? do toque que há algum tempo era tabu. Eu, por exemplo, conversando com o Dr. José Davi Cartabil, que é médico urologista, vem muito até a rádio, ele nos falou que isso já está ficando no passado e que hoje há uma evolução. A maioria dos homens não se importa mais, né, em realizar esse exame, porque a maioria já faz, né? Então sabem que não tem grande constrangimento, não tem problema nenhum, o que é bom, né? Então a gente já vê uma evolução nesse sentido de que esse, que é super importante, junto com o de sangue, um complementa o outro, mas é necessário fazer principalmente toque depois do exame também, caso haja essa suspeita de câncer. E você trouxe uma informação importante: tive meu pai com câncer com 50 anos, aos 50 anos, é importante que eu, filho, procure o médico aos 40, 10 anos antes. Quem não sabe se teve caso de câncer na família, Carol, tem também uma idade assim para você começar essa investigação, iniciar também exames de rotina?
Eu acho que a gente sempre precisa estar em contato com a nossa saúde, em alerta, né? Mas eu acredito que, periodicamente, na idade adulta, jovem, a gente precisa começar a prestar um pouquinho mais de atenção, né? Porque a gente, com as crianças, a gente tem um cuidado muito grande, né? As mães, normalmente. Então, vamos pensar que ali, vida sexual ativa, vamos começar a prestar atenção e cuidar dessa parte. E daí, conforme a orientação médica, a gente vai fazer os exames anuais, né, semestrais, conforme a orientação que o médico nos passar.
Certo, vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos para falar do Novembro Azul e das atividades aqui em Lagoa Vermelha, também da APECAM. 11 horas e 20 minutos em Lagoa Vermelha, o céu nublado, às vezes garoa, daqui a pouco para, temperatura em 21 graus. Né, provocar os homens a buscarem os médicos, fazerem os exames de rotina para detectar cedo, se for o caso, alguma doença, especialmente no Novembro Azul. A gente fala bastante do câncer, especialmente do câncer de próstata, porque é o tipo mais comum entre os homens. No bloco passado, conversamos com Caroline Dalemoli Bonotto, psicóloga da APECAM, que continua aqui conosco, mas agora também nós temos um outro convidado para esta conversa, que é o senhor José Jari Alves, que é aqui da Lagoa Vermelha e que detectou no passado, há cerca de 4 anos, câncer de intestino e pulmão, e se mantém agora com a APECAM. Seja bem-vindo, senhor José. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Então, a gente está aqui para falar um pouco, né, do Novembro Azul. E eu acho importante, né, todo mundo que tem esse problema procurar ajuda, se cuidar, fazer o tratamento direitinho, que é uma coisa que a gente não espera, mas acontece, né? Então, a gente, claro, quando você recebe um diagnóstico desse, você não fica nada feliz, no caso, né? A gente até fica bem preocupado. Mas, graças a Deus, eu estou encarando isso com bastante, já digo assim,
otimismo, né?
Isso, bastante otimismo. E tô me cuidando, tô vivendo uma vida praticamente normal. Procurei ajuda na APECAM, eles me acolheram muito bem. Me sinto feliz de ir lá participar com os grupos, porque a gente não pode se isolar, né, das pessoas. Pelo contrário, a gente tem que expor o problema da gente, até para incentivar outras pessoas a procurarem ajuda também, né?
No seu caso, seu José, o que acendeu aquele alerta que fez o senhor procurar um médico e, infelizmente, né, detectar essa doença?
Sim, eu comecei a sentir umas dores bem fortes, né? E daí eu percebi que não era normal e fui fazer uma consulta e o médico já me deu o diagnóstico que eu estava com câncer. Daí já comecei em seguidamente a fazer o tratamento e, graças a Deus, deu tudo certo e estou aqui.
A gente estava falando no bloco passado, José, do quanto é importante no início dos sintomas essa pessoa já buscar o tratamento, né? Buscar o médico. O senhor fez isso logo de início que sentiu, já foi para o médico?
Sim, sim. Inclusive, eu já não, no caso, não, já não ingeria bebida de álcool, não fumava também. E para mim foi, claro, foi doloroso no começo. Fiz cirurgia, fiz tratamento, fiz rádio, fiz químio. Mas, que nem eu disse, a gente tem que ter esperança e querer melhorar.
Primeiro, apareceram as dores no pulmão ou no intestino?
No intestino. Depois que eu tinha feito todos os tratamentos já, daí que apareceu no pulmão. Uhum. Daí tive que tratar o pulmão também.
Certo. E nesse...
Duas cirurgias, operei os dois pulmão, no caso.
Ah, é? Tava nos dois.
E, mas hoje tô bem, tô forte, tô caminhando, me alimento, durmo. Então, eu acho que eu tô bem.
É. A gente tava falando também, Carol, que o quanto é importante, né, você ter esse amparo não só da família, porque a família também acaba, né, sentindo junto essa dor e às vezes isso enfraquece também a família, mas ter o apoio de profissionais, ter o caso como psicóloga, médicos e até outros portadores de câncer. Inclusive foi realizado um almoço, né? Sei que jogaram uma carta aí, fizeram um carteado, né, José?
Sim, foi bem divertido.
Vamos falar desse almoço também aí, Carol. O que vocês prepararam, né, em novembro aí para o grupo de homens que tem câncer? Porque a gente falou no mês passado do grupo Vitória Rosa, que são as mulheres que têm câncer, né? E vocês também programaram uma atividade aí para os homens, né?
Exato. Dentro dos grupos, a gente vai tentando agradar a todos com algumas atividades diversas também, né? No Outubro Rosa, a gente tem o ensaio fotográfico das meninas, o desfile de modas. E para os meninos, esse ano, a gente programou, em parceria com a Secretaria da Saúde, um almoço numa chácara aqui pertinho da nossa cidade. E que onde fomos de transporte, né, seu José?
Sim.
Nos divertimos, tínhamos algumas atividades junto com o grupo de ginástica ao ar livre, só que a chuva nos impediu também de fazer essas tarefas, mas foi um momento muito agradável, onde a gente se reuniu, o grupo da PECAM e o grupo de ginástica, para que a gente pudesse também interagir. Essa interação entre os usuários em si e entre os grupos diversos é muito importante, porque a gente acaba aprendendo uns com os outros. Esse apoio em grupo é fundamental. E com o tempo que eu trabalho na PECAM, eu noto que é o que fortalece, né? O grupo de apoio é o, digamos, o carro-chefe de fortalecimento, porque a troca com os pares, a troca de você conseguiu, eu também vou conseguir, né, de mandar uma energia positiva, dizer não desista, que há esperança, que a gente vai juntos e vamos conseguir. Essa troca é muito importante e vai fortalecendo, porque o momento do diagnóstico é muito difícil. Né? Vamos pensar que em 11 anos de APCAM eu não me lembro, não posso relatar um caso que diga, não, tirei de letra, né? O diagnóstico em si. É um momento que abala, mas a partir do momento que ingressa na APCAM, que começa a ver que existe oportunidades, que existe chance, que existe esperança, as pessoas vão se fortalecendo cada vez mais, né? Com o apoio psicológico, com o apoio dos grupos, com essas atividades diversas que a gente está proporcionando também na unidade, é o que vai nos fazendo crescer todos juntos. Uhum. Né? Essa interação, essa divisão, digamos, parece que o fardo fica um pouquinho mais leve naquele período, né?
É, divide, né, José?
Sim.
Divide essa preocupação com outras,
sim,
pessoas e aí fica mais leve.
É, isso é importante também. Né?
O momento mais difícil é quando vem o diagnóstico, quando começa o tratamento. Qual que é o pior momento assim para quem trata a trânsito?
Olha, eu acho que todo momento, todos são pior. Só que, como eu disse, a gente tem que ter esperança, ter força, ter força de vontade, de querer viver e fazer tudo como o médico fala, né? Fazer direitinho. Para ter a cura, né? A melhora, no caso.
Na sua família teve também caso de câncer?
Na minha família teve dois casos. Teve a minha irmã do meio, já digo, e a minha irmã mais velha, que inclusive ela faleceu. Ela teve câncer de pele e daí o tratamento foi muito agressivo para ela, e ela não resistiu e veio a óbito daí.
É, os sentimentos, então. Bom, a APCAM, de alguma maneira, né, tá aí para auxiliar. E fez muita amizade lá também, José?
Nossa, demais! eu não perco um grupo, só se eu tiver, se eu não puder ir mesmo, mas eu gosto muito de ir e indico quem tem esse problema que vá nos grupos, que é muito bom. A gente não só vê o problema da gente, como do problema dos outros também. E aí a gente fica mais fortalecido ainda. Quando a gente percebe que o problema não é só a gente que tem. Tem várias pessoas que tem, né?
Estão na mesma situação. Como é que é lá? Toda semana tem um encontro? Você participa quando?
Eu estou indo... Tem vários grupos, mas eu estou indo no grupo da quarta-feira. Gosto muito de ir e sempre vou.
Que legal. Como é que faz para participar, Carol? Eventualmente, alguém que está, né, passando por um tratamento e quer também lá pelo menos uma tarde para conhecer o seu José, os outros companheiros aí do grupo?
Bom, a qualquer momento nós recebemos, né, o pessoal lá na recepção da PECAM, e aí quem tem o diagnóstico de câncer pode ser encaminhado para fazer o cadastro, precisa de toda a relação de documentos, que aí o pessoal lá da recepção vai entregar e vai encaminhar para fazer o cadastro com assistente social. E que daí pode participar de todas as atividades. Mas mesmo assim, quero só conhecer a PECAM. Pode ir lá, quarta-feira, 14h, o grupo de apoio estará sempre funcionando. Acho que às vezes falto eu e não falto o seu José.
Tá batendo ponto lá, seu José, né?
Ele gosta. Sim, muito, é verdade. Né, seu José?
Que beleza. Hoje mais homens participam dos grupos, mais mulheres?
Mais mulheres. Então... Mais mulheres, mas eu tenho um grupinho de homens ali que não me abandona.
É, então os homens também, né?
Que também sentam... acabam participando, com certeza. É um número menor, mas eles são se dedicam bastante ao seu tratamento também. Querem vencer, estão sempre batalhando. É bem, bem legal de ver assim, essa interação.
É, não tem porque ficar também em casa, no caso, né? Os homens também estão convidados a ir lá e participar, conversar com o pessoal da PECAM para saber mais. A PECAM está num lugar próximo ali do hospital até, né, Carol? Qual é que é mesmo o endereço?
Na rua ali? Bento Gonçalves, número 91, na descida ali do hospital, na ruazinha do lado, desce o INSS, um prédio azul.
Maravilha. Obrigado, Carol. Boa sorte para vocês lá.
Obrigada, Ricardo, pelo espaço. E deixamos novamente o nosso alerta, né, do Novembro Azul, e que os meninos se cuidem também.
Seu José, boa sorte para o senhor aí. Tenho certeza que vai dar tudo certo, né?
Muito obrigado. Quero agradecer a rádio e agradecer a PECAM também.
Maravilha. José Jari Alves e Caroline Dalemoli conversando conosco nesta manhã. Agora são 11h30.